Estamos no nosso CBN Saúde. Hoje nós vamos falar sobre os olhos, a saúde dos olhos. A nossa convidada é a Aline Maimone. Ela é oftalmologista. Nós vamos falar sobre glaucoma, vamos falar sobre conjuntivite, enfim, sobre uma série de temas. Você pode acompanhar essa nossa conversa. Você pode acompanhar pelo nosso site, você pode acompanhar pelo cbnmaringá.com.br e você pode também ver essa entrevista pela live no facebook.com/radiocbnmaringá. E por lá você pode fazer também a sua pergunta. Doutora, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui hoje.
Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos. Os olhos são quase sempre algo bem desconhecido pela maior parte das pessoas. A gente tem problemas, vai ao médico, alguns nem vão direto a uma ótica e tentam resolver o problema por conta própria. Agora, quais são as doenças mais comuns nos olhos? E quando a gente fala de miopia, existe diferença entre miopia e estigmatismo? Porque eu não falo, eu estou com miopia, é o mais comum, mas tem algumas diferenças entre essas doenças?
Sim, em relação a erros refrativos, que seriam as doenças relacionadas ao uso de óculos, nós temos basicamente a miopia, que é como se o olho tivesse grau a mais. Então, a pessoa tem dificuldade de enxergar mais para longe, mas o óculos ele serve tanto para longe como para perto. Nós temos a hipermetropia, que é o contrário da miopia, como se faltasse grau no olho. Então, ele tem mais dificuldade para enxergar para perto, mas também tem dificuldade para longe. Nós temos o astigmatismo, que é uma irregularidade normalmente na córnea. Então, num eixo, ele não enxerga tão bem. Isso acaba confundindo um pouco, mas é diferente da miopia e da hipermetropia. E nós temos também a presbiopia, que depois dos 40 anos, aquela dificuldade para enxergar para perto, que começa a aparecer devagar, precisa de um pouquinho de grau, depois mais, a pessoa vai afastando para ler, né? Quem é míope tira o óculos para ler, essa é a presbiopia. Fora essas doenças refrativas, nós temos outras doenças também, que são doenças que podem diminuir a visão, que é a catarata, glaucoma, doenças degenerativas, aí entra em outra área.
Doutora, a senhora falou uma série de doenças que podem acontecer. É uma Sim. questão de idade? É uma questão do hábito? O que mais provoca os problemas da visão?
Então, nos erros refrativos é mais uma questão de uma tendência hereditária. Então, nós temos uma tendência a ter esse tipo de grau. A presbiopia é uma questão de idade. Então, praticamente todo mundo vai precisar de óculos para perto, só não vai precisar caso tenha alguma outra coisa, uma miopia para longe que acaba compensando, uma catarata no início também, a pessoa às vezes acaba enxergando bem para perto, achando que está enxergando super bem, na verdade tem o começo de catarata. Então, normalmente é uma tendência genética mesmo, hereditária, da pessoa ter esses tipos de, precisar desses tipos de grau, ter esse erro de refração. Agora, o que nós estamos enfrentando hoje no mundo, né, praticamente uma epidemia de miopia nos jovens, que isso vão se transformar em adultos míopes, que nós temos um aumento de 3 a 4 vezes nos casos de miopia no mundo. Existem países, na Coreia, por exemplo, que mais de 90% a 95% dos jovens são míopes. E a miopia acima de 8 graus, ela já é uma miopia que ela causa outros problemas além do uso do óculos. Ela pode dar degenerações no fundo do olho. Então, já são problemas de saúde mesmo, saúde geral, uma coisa. E isso está relacionado, sim, aos hábitos de vida, essa miopia.
Então, significa que a gente tem hoje, no mundo tecnológico que a gente tem, acessando o Facebook, aceitando isso através de tablets, celulares, smartphones, isso é um problema que vai ficar e a gente não tem, por enquanto, como responder a isso.
Existem muitos estudos que estão sendo feitos e está se relacionando esse aumento da miopia ao uso de eletrônicos portáteis, que seriam os tablets, os celulares e os computadores, né? Então, o que tem demonstrado é que seria o uso desses portáteis e até mesmo ao fato das pessoas não ficarem muito expostas à luminosidade do sol. Então, lugares que têm menos luz, países que têm menos sol, as pessoas talvez tenham também uma tendência maior à miopia, mas isso são estudos que estão sendo feitos. Mas o que se prova na prática também é que quando você diminui o uso desses eletrônicos portáteis e aumenta a exposição ao ambiente externo, você diminui a progressão dessa miopia em crianças, junto com alguns medicamentos que estão se usando.
Então, tomar um solzinho de vez em quando faz bem para os olhos.
Quando a criança tem uma miopia que está aumentando mais que 1 grau por ano, a gente recomenda 2 horas de atividades outdoor, que seria fora das portas, fora de 4 paredes. né?
Agora, quando a gente fala de algumas doenças, a senhora falou da catarata. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que é a doença que a senhora falou que às vezes as pessoas têm ela, não percebem e acham que está melhorando a visão e acabam tendo.
No início.
A catarata é algo genético ou não?
A catarata, ela tem uma tendência hereditária, assim, uma tendência genética, né? Se você tem pais, familiares com catarata, você vai ter provavelmente uma tendência maior. Tem relação também com o sol. Os países que têm maior incidência de sol têm maior incidência de catarata. Mas a idade, com a idade, talvez se todos chegassem aos 100 anos, talvez todos tivessem um pouco de catarata, alguma opacidade no cristalino, que seria a catarata.
Tem um ouvinte nosso ouvinte Amara, ela é de Sarandia, ela pergunta se existe tratamento para a neurite óptica.
Já é um caso mais complexo.
Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é uma neurite óptica.
Neurite seria uma inflamação no nervo óptico. Tudo quando a gente entra para nervo já é um pouco mais complicado, são doenças que ainda estão em estudo, porque ainda não existe uma regeneração de nervo. Se você pega uma neurite no início, você tem como tratar ela. Se você tem uma sequela de uma neurite, ainda não se tem um tratamento tão efetivo que esteja sendo usado.
Sequelas,
na prática.
A diferença entre ter e a sequela.
Quando você tem aquele processo inflamatório naquele momento, você vai usar a medicação, vai diminuir aquele processo inflamatório, mas você ainda não perdeu visão, o nervo não teve nenhuma morte de nervo óptico, né? A partir do momento que nervo morre, é muito difícil você ter regeneração hoje em dia, né? Hoje, mas estudos também estão sendo feitos para recuperação de todas as partes relacionadas a sistema nervoso central, a nervos, né?
Voltando à catarata, eu já estava falando que a catarata é a questão da hereditariedade. Eu queria retomar um pouco isso. Né? O tratamento é fácil da catarata?
O tratamento é fácil, é cirúrgico. Hoje é cirúrgico. Existem também, sempre falando em estudos, mas é que na verdade hoje existem muitos estudos, do medicamento de colírio para melhorar a catarata. Mas isso é uma coisa que estão fazendo na China e que não existe ainda uso clínico em pessoas, mas hoje em dia o tratamento é cirúrgico, uma cirurgia teoricamente simples, alguns cirurgiões fazem até com colírios tópicos, então você pinga um colírio e é uma cirurgia relativamente rápida, 15, 20, 30 minutos, e tem um resultado ótimo. Tem lentes intraoculares hoje muito modernas, lentes premium.
Catarata é coisa da terceira idade somente?
Não necessariamente. É mais comum na terceira idade. Quanto mais idade, maior uma tendência de você ter uma catarata. Mas existem pessoas jovens que desenvolvem catarata. Costumam ser cataratas um pouco diferentes, que a gente chama, algumas delas, cataratas subcapsular posterior, que elas diminuem bastante a visão. E nós temos que lembrar que existem cataratas relacionadas ao uso de medicamentos como corticoide. Eu, uma vez, num congresso, sentei de um lado de um cirurgião, de um oftalmologista, e ele falando, ele era novo, ele tinha menos de 50 anos, 40 e poucos anos, ele falando assim, eu operei dos dois olhos de catarata, dos meus dois olhos. Eu falei, nossa, mas você é tão jovem, né? Ele falou, não, eu tinha um problema de rinite alérgica muito sério e eu usava corticoide tópico no nariz. E ele desenvolveu a catarata por causa do uso desse remédio que ele usava no nariz para rinite alérgica.
Corticoide, para a gente tentar esclarecer para o nosso ouvinte, é aquela tentativa de desobstruir o nariz constantemente com algum tipo de medicamento.
Aquele lá, ele é um vasoconstritor.
Tá, e aí, qual é a diferença desse corticoide?
Corticoide é um anti-inflamatório hormonal que é usado em várias doenças, inclusive é usada no olho com bons resultados também. É usada para reumatismos, é usado para uma série de doenças. Você pode ingerir por comprimidos, injeções, usam para... os ortopedistas usam bastante também. É um excelente medicamento, mas ele tem uma série de efeitos colaterais, se não for bem utilizado. E no olho, os efeitos colaterais que ele pode ter, um deles é o glaucoma e outro é a catarata subcapsular. O glaucoma é um efeito colateral muito sério, porque tem gente que usa colírio de corticoide, e como o colírio de corticoide, ele melhora muito alergias, irritação, a pessoa continua usando por conta própria e ela não percebe que tem um glaucoma, porque o glaucoma é assintomático, ela pode ficar cega. Teve uma época que o presidente da DEBMAR, que é a Associação dos Cegos de Maringá, cego dos dois olhos por conta de colírios com corticoide.
Bom, agora esse tema é intrigante. A gente vai pensar, o corticoide é uma coisa que muitas pessoas usam, pelo que a senhora coloca, cotidianamente, costumeiramente. Volta meio médico vai
mais falar, os tópicos, e... os vioral, os comprimidos é mais difícil usar de uma maneira irresponsável, digamos.
Tá, e aí o percentual que você possa ter problema nos olhos por causa disso?
Por causa do corticoide? Eu não sei te dizer exatamente, eu acho que em torno de uns 10%. Mas é bastante.
É bastante. As pessoas têm que tomar cuidado com isso.
Sim, sim, muito cuidado.
Agora, catarata glaucoma, a diferença, como é que a gente caracteriza o glaucoma?
Olha, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Mas é uma causa reversível. Você faz uma cirurgia em qualquer momento da catarata e a pessoa volta a ter uma visão de 100%. É maravilhoso, né? O resultado. Já o glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, mas é a primeira causa irreversível. Então, é uma doença silenciosa, ela é traiçoeira, porque a pessoa não sente que tem. Ela pode falar assim, eu sinto uma pressão. Não é da pressão, a pessoa não sente que tem a pressão alta no olho, não sente que tem glaucoma. Ela perde a visão de uma maneira tão demorada, com pontos, ela não percebe. Quando ela vai perceber que está ficando cega por glaucoma, já é de uma maneira irreversível, num estágio muito avançado.
Bom, aí vamos entender isso um pouco melhor. Quando o glaucoma aparece, é possível detectá-lo?
Ele é possível detectá-lo desde o início.
Como?
Com exame oftalmológico.
Mas aí você tem que fazer exame mesmo quando você acha que você não tem nada?
Você tem que fazer exame mesmo quando você acha que você não tem nada, sempre. A incidência do glaucoma é de 2 a 3% da população após os 40 anos e de 10% da população após os 70.
Só repete de novo, quantos por cento?
Após os 40 anos, de 2 a 3%. Uhum. E após os 70 anos, 10%. No Brasil, existe aproximadamente 1 milhão de pessoas com glaucoma, sendo que 50% dessas pessoas não sabem que tem glaucoma.
Tá, aí quando a gente vai ao oftalmo, o oftalmo automaticamente, ele pede para a gente o exame, ou ele, nós temos que ir lá e falar, doutor, eu queria fazer o exame.
É para fazer o exame oftalmológico básico, é medir a pressão, ver fundo de olho.
Isso é o procedimento básico?
É o procedimento básico, tá? Sempre está medindo a pressão. É claro, se você tem alguém na família com glaucoma, então é bom você estar alertando esse médico para ele ter uma atenção especial, porque a gente sabe que se você tiver alguém na família, você tem 40% mais chance de desenvolver o glaucoma. Quanto mais idade você tem, mais chance você tem de desenvolver glaucoma. Mas eu já atendi paciente de 20 anos quase cego de glaucoma, porque ele ia no oftalmologista, como era jovem, o oftalmologista não costumava medir a pressão do olho dele, porque não achava necessário, e era um glaucoma juvenil, que é raro de acontecer.
Agora, glaucoma é uma doença hereditária?
Tem uma tendência hereditária, sim, é genética.
Tem uma tendência,
tá?
Mas...
Não, é uma tendência, é hereditário, só que não necessariamente você vai ter alguém na família que tem glaucoma. Você vai ver que você tem alguém lá atrás que teve glaucoma que você não sabia, você diz, mas não tem ninguém na família que teve. Mas você tem glaucoma, isso pode acontecer.
Uhum. Tá, e o glaucoma quando ele acontece? Aí, voltando a essa questão, a gente tem, quanto mais cedo a gente percebe, mais fácil o tratamento.
Sim, muito mais.
Qual é o estágio que o tratamento ainda resolve, ou em qual momento ele não resolve mais?
O tratamento resolve em todos os estágios, até no final da doença. Só que o que você perdeu, você não recupera mais. Então, se você chegar já num estágio final da doença, você, o que você perdeu de visão não tem mais como recuperar. E também, infelizmente, quanto mais avançado, mais baixo você tem que manter a pressão do olho. E aí o tratamento fica mais difícil, às vezes precisa de mais medicação, às vezes só a medicação não é suficiente, vai ter que pensar em uma cirurgia, o que é mais complicado.
Então, se eu de repente perceber que estou perdendo a visão, que eu estou indo ao médico constantemente, que de repente isso pode ser um sinal de glaucoma?
Não necessariamente, porque você não vai perceber que está perdendo a visão, só se você estiver quase cego. Então, não espere sentir nada para achar que pode ter glaucoma.
É aquela coisa do exame periódico.
É só o exame periódico. Todo ano. Depois dos 40 anos, uma vez por ano. Antes pode ser cada 2 anos.
E aí quando você passa a ter esse hábito de ir ao médico constantemente, você pode aí prevenir não só o glaucoma, como outras doenças. Quer dizer, o oftalmologista é o médico que a gente procura só quando tem algum problema. Isso é um erro nosso.
É um erro. Por isso que a parte do óculos acaba sendo tão importante. Às vezes a pessoa acha que ela está indo no oftalmologista todo ano para ver se o grau está bom. Mas o grau, ele é um conforto, ele não é um tratamento. Ele só é tratamento em criança. Em adulto, você troca o óculos por conforto, para enxergar melhor, para não ter dor de cabeça. Acho que a principal função dele ir lá ver o grau do óculos, na verdade, é fazer esse exame preventivo para outras doenças.
Estou conversando com a doutora Aline Maimori, nós estamos falando sobre as doenças dos olhos, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre outras doenças que afetam os olhos e também sobre outros tipos de tratamento. E retomar um pouquinho essa questão dos nossos hábitos, né? Será que nós temos hábitos, por exemplo, que podem afetar os nossos olhos? Peso, a questão da gordura, a gente sempre fala que o alimento pode ter várias consequências no organismo, será que teria também nos olhos? Daqui a pouco a gente volta.